Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais um boletim. Agora, para a gente atualizar a situação política, principalmente em relação às próximas eleições. Novos fatos aconteceram, novos desenhos para a eleição, a votação de outubro acontecendo, e a gente, obviamente, quer entender essa movimentação e quem ganha e quem perde com tudo isso. Nosso convidado é o Onyx Lorenzoni, deputado Onyx Lorenzoni, deputado federal pelo Democratas, lá do Rio Grande do Sul. Está aqui com a gente também participando dessa entrevista, João Batista Olive, que já está no cantinho da tela aqui. João Batista, seja bem-vindo. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a nossa intenção aqui é discutir o atual momento político, principalmente em relação à candidatura aí, de Geraldo Alckmin, do deputado Jair Bolsonaro, enfim, o senhor que foi um dos articuladores daquele apoio à candidatura aí do Bolsonaro, né, que no início do mês anunciou aí um apoio de 110 deputados à candidatura dele. Deputado, seja bem-vindo. E como é que fica a situação? Muda alguma coisa em relação agora a essa adesão do Centrão à candidatura de Geraldo Alckmin? João Batista também
Não.
está ouvindo a gente.
Ok. Não, estou ouvindo bem, sim. O sinal está chegando bastante bom, em ótimas condições aqui. Eu estou nesse momento na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, né? Chuva e bastante frio aqui no Rio Grande Amado, né? Como é a nossa característica nessa época do ano. Agora, uma eventual aliança do Centrão com o Geraldo Alckmin é um problema dos partidos que formam o Centrão e do Geraldo Alckmin, né? Do ponto de vista da candidatura do deputado Jair Bolsonaro, nós estávamos, estamos e continuaremos tranquilos, né? O deputado Bolsonaro tem hoje a preferência em todas as últimas pesquisas feitas no Brasil, dos eleitores brasileiros. Ele tem, na verdade, o simbolismo, né, da esperança para o eleitor no Brasil todo, do Rio Grande, né, até o norte do Brasil, do leste ao oeste brasileiro. Nós temos hoje a tranquilidade, né, e a certeza de que a população brasileira compreendeu, né, a que Jair Bolsonaro se propõe ao disputar a presidência, que é servir ao Brasil, né, e não se servir do Brasil, né, que é fazer completamente diferente no governo federal daquilo que vem sendo feito no Brasil ao longo dos últimos anos. E como ele é um parlamentar que está há 27 anos no parlamento brasileiro, é claro que ele valoriza, respeita e vai ter uma excelente relação com o parlamento brasileiro. Agora nós estamos tratando de corrida presidencial. Governabilidade é uma outra conversa, né? E o próprio governo, ele tem uma dinâmica que não tem nada a ver com a corrida presidencial.
Muito bem, João Batista.
Não, pois é, deputado, a gente quer mesmo conversar com o senhor sobre governabilidade, sobre base parlamentar, porque a gente sabe, né, deputado, uma coisa é querer diminuir os impostos, né, pagando os juros, equilibrando as contas, que na minha opinião e na opinião dos produtores rurais é a questão mais fundamental, essa questão fiscal, mas para isso precisa de base parlamentar para mudar leis da Constituição, vamos dizer assim, mudar a Constituição. Mas antes disso, nós temos que chegar lá, vencer a eleição. Então, antes de falar de governabilidade, vamos falar dessas fusões, porque é uma questão de estratégia. De ontem para hoje, parece que o mundo acabou, segundo os analistas políticos. Meu Deus, o Alckmin agora tem quase 5 minutos de tempo de televisão. E o Bolsonaro tem 8 segundos. Parece que a Marina tem 10 segundos. Ou seja, olha que coisa estranha. Os dois líderes, os mais indicados pelas pesquisas, não têm tempo de televisão. Muda tudo? Ou o Centrão, segundo os entendidos, poderá alavancar a candidatura de Alckmin? Como é que o Jair Bolsonaro, como é que o senhor, como a liderança parlamentar da equipe de Bolsonaro, vê isso?
Bom, primeiro, aqui na minha terra, né, a gente diz que pode ser uma faca de dois gumes, né? Nós podemos ter nesta composição que está sendo anunciada, não tenho certeza ainda se ela vai se confirmar, nós temos um fato que pode ser uma alavanca ou pode ser uma âncora. Né? Depende de como a população vai receber esse casamento, né? Que está sendo anunciado, eu não sei ainda se ele já foi consagrado, né? Mas de qualquer maneira, a população é que vai fazer o julgamento. Ela pode acreditar que isso seja uma boa coisa ou que isso não seja uma boa coisa. Até o presente momento, inclusive no estado de São Paulo, o que a gente assiste com clareza é o Bolsonaro, né? Crescendo na preferência da população. A última pesquisa, Paraná Pesquisa recente, 22,3% para o Bolsonaro e 19% para o governador Geraldo Alckmin, quem eu tenho profundo respeito. Mas, de qualquer maneira, o que, é que a gente tem? Né? A gente tem um crescimento muito sólido e disseminado pelo país da candidatura Bolsonaro. E, na verdade, o que importa não é tempo de televisão. Tempo de televisão não ganha jogo. Tempo de televisão não ganha eleição. Se ganha eleição, é voto na urna. E hoje, no Brasil, quem tem voto na urna, pelo menos quem tem perspectiva de ter voto na urna, é o Jair Bolsonaro.
Agora, deputado, com relação àqueles 110 parlamentares que no início do mês o senhor anunciou como apoiadores do Jair Bolsonaro, imagino que parte desses deputados façam parte aí dos partidos do chamado Centrão, né? Como é que fica isso? Eles abandonam para seguir a orientação do partido ou está mantida aí essa adesão suprapartidária aí que o senhor anunciou?
Bom, vamos lá. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de parlamentares comprometidos em apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro. Nós éramos 110, nós já somos 122. Nós ganhamos mais 12 de lá para cá. Né? E nós pretendemos agora, na retomada dos trabalhos da Câmara, na primeira semana de agosto, apresentar algo número próximo a 150 parlamentares. Né? Por quê? Porque a gente conhece, né, a tradição brasileira de que a aliança feita pelas cúpulas partidárias invariavelmente não são seguidas pelas suas bases. Porque a gente vive numa federação, existem os acordos regionais que são muito mais relevantes para a eleição dos parlamentares do que propriamente a aliança nacional. Então, como o quadro brasileiro ele é muito facetado, nós temos aí mais de 30 partidos disputando essa eleição, é lícito e razoável supor que as alianças regionais são preponderantes da aliança nacional. Aliás, a maioria absoluta dos partidos brasileiros poderá ou não fazer aliança nacional, mas vai liberar os estados para fazer as melhores composições para eleger o maior número de senadores e o maior número de deputados federais. Aliás, isso é uma praxe histórica no Brasil. Nós tentamos, inclusive, algumas eleições atrás, aproximadamente uma década atrás, uma experiência de verticalização prevista em lei, onde a aliança nacional tinha que valer para todos os estados da federação. Foi um horror, foi um fracasso absoluto. Tanto é que foi retirada da lei. A gente não pode esquecer isso. Então, há uma tradição no Brasil de que o interesse regional, quando se trata de eleições, ele supera o interesse da cúpula partidária do partido nacional. De tal forma que isso só se modificará para a gente ter um padrão comportamental dos partidos de acordo com a Europa, quando nós tivermos 5 ou 6 partidos apenas no Brasil. E isso vai precisar chegar para chegar nisso. Vai ser lá quando a cláusula de barreira for em torno de 3%. A gente não pode esquecer que nessa eleição é 1,5%. Já desaparecerão mais ou menos uns 10 a 12 partidos na eleição de outubro, que não vão atingir a cota, né, mínima necessária. Mas ainda há um longo período de mais ou menos 3 eleições até a gente ter um universo partidário de 6, 7, 8 partidos. Aí a gente pode falar em alianças nacionais que vão do Oiapoque ao Chuí. Antes disso, não existe isso, não.
Sim, mas... Hein, Alex? Hein, deputado? Bom, Nós somos aqui os maiores defensores da necessidade de se escolher bem os deputados. Nós temos que ter base parlamentar para poder ter 312 votos, 305 votos, não sei exatamente, para mudar até a mesma Constituição, por exemplo, para atender a uma das ideias de Jair Bolsonaro de diminuir ou aumentar o número de integrantes lá do Supremo Tribunal Federal. Precisamos de grande base parlamentar, por isso que viu, Onyx, que eu sempre defendo aqui no Notícias Agrícolas, a necessidade talvez até maior, para não dizer igual, né, de se escolher bem o presidente e escolher bem o deputado. Eu tenho essa consciência, porque eu sei que são os deputados que fazem, modificam, melhoram ou pioram as leis. Não sei se o senhor concorda conosco. Qual é a estratégia?
Olha, eu concordo integralmente, mas veja, são coisas diferentes. Nós estamos reunindo parlamentares que vão apoiar o Jair Bolsonaro no processo eleitoral de primeiro turno. Aí tem uma outra camada de parlamentares que vão apoiar o Jair no segundo turno. E tem uma outra camada de parlamentares ainda que vão estar presentes na base de apoio depois que ele for eleito. Então são perfis e são situações completamente diferentes. Veja, todo esse grupo de partidos denominado Centrão, eles têm 270 deputados. Quer dizer, o Jair agora no início de agosto vai ter mais da metade deles. E o partido do Jair é minúsculo. Quer dizer, então o que está se demonstrando? Está se demonstrando que há uma percepção por parte dos deputados que têm hoje mandato de que precisa mudar a política. O Jair é o caminho para mudar a política, acabar com tomar lá da cá, recuperar a imagem do político. Isso vem, né, de cima para baixo. Precisa ter um presidente, né, que possa dar um exemplo, que possa servir de referência ao país pelo seu comportamento, pela sua forma de agir. Então, eu tenho muita tranquilidade com isso. Uma vez vindo a vitória na eleição de outubro, nós estaremos aí no segundo turno com mais de 200 ou 250 parlamentares nos apoiando. E assim que ele vencer a eleição, a gente vai com tranquilidade, com respeito, com equilíbrio, sem ter tomado lá da cá, fazendo política de maneira correta. Nós vamos ter uma base suficiente para, se for necessário, inclusive, ter modificações constitucionais. Mas cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar, e há um tempo para cada uma dessas ações.
Tá. Quando o senhor coloca...
Duas questões.
Desculpa, pode ir, João Batista, pode perguntar.
Então, tem mais duas questões. Agora, sim, eu tenho uma questão sobre governabilidade, sobre o plano de governo, especificamente sobre a agricultura, quero ouvir o Onyx, questão do frete, a questão de endividamento, etc. Mas antes, uma ansiedade que eu tenho é saber como é que vai ser essa campanha. Ela é diferente, ela não vai ser mais de televisão. Isso já estamos cientes disso. Ela vai ser mais de Facebook, mais de YouTube e também de sites como o nosso, Notícias Agrícolas, onde a coisa é muito mais dinâmica. O senhor está aí em São Gabriel, eu estou aqui na Geral do Campo, aqui no interior de São Paulo, perto de Mogi Mirim, e o Alex em Campinas. É uma maravilha isso. Então, assim, será que a gente consegue prescindir na campanha da televisão? Porque, como de novo, o Jair vai ter 8 segundos, é um absurdo. Né? Ou as pessoas não vão dar bola para a televisão e vão mais se interar pelo WhatsApp? Isso que eu quero saber. E mais, parece-me que a estratégia dos senhores é trabalhar com o direito de resposta. Ou seja, o cara falou uma besteira qualquer lá, o Jair vai entrar com direito de resposta, ele entra no programa de quem o acusou, é isso, Onyx?
Olha, nós ainda estamos na fase pré-convenções, né? Veja, tem um candidato que vai ter sua convenção hoje, né? E ninguém, que não tem aliança com nenhum partido, e ninguém fala que ele está isolado, né? É só o Jair. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro significa aquilo que a população quer: mudar completamente a forma como o processo político e a governança no Brasil é exercida. Esse é o grande mérito do Jair, né? E a população escolheu o Jair Bolsonaro como o candidato da esperança, né? Aquele que leva a esperança dos brasileiros de recuperar princípios e valores, de ter uma sociedade baseada no mérito, no esforço individual, ou seja, nessas coisas que são fundamentais para que os países possam crescer e se desenvolver. Eu tenho absoluta tranquilidade com isso. Eu estou numa reunião aqui em São Gabriel, vou ter que pedir licença para vocês, porque eu preciso atender as pessoas que estão me aguardando aqui. Eu tenho um roteiro pesado ainda a cumprir no dia de hoje. Eu já fiz 3 cidades hoje. Eu comecei em Uruguaiana. Quem conhece um pouquinho Rio Grande vai saber do que eu estou falando. Estive no Alegrete, estive em Rosário. Acabei de chegar em São Gabriel. Então, eu queria dar minha contribuição ao trabalho de vocês, aos esclarecimentos que vocês gostariam de ter nesse momento. Mas eu digo o seguinte, só termina dia 5 de agosto a possibilidade de se ter aliança, coligações, preparando para o processo eleitoral que se inicia para valer aí por 16, 17 de agosto. Tempo de televisão, tempo de rádio é importante? É decisivo? Não sei dizer, porque tem um outro momento que está sendo vivido com as redes sociais. Eu vou dar um exemplo de como a mobilização da população é mais importante que qualquer esquema, inclusive o dinheiro. A base da Dilma perdeu 257 parlamentares. Perdão, 167 parlamentares, né? Por quê? Porque nós, quando saímos da eleição de 2014, nós éramos em torno de 150, mais ou menos, né, parlamentares. Nós chegamos a 277 votos no impeachment. O Lula, quando acampou ali no Golden Tulip, naquele hotel do lado do Palácio da Alvorada, ele prometeu os anéis de Saturno, Plutão, Marte, o que o deputado ou senador quisesse para não votar impeachment. Milhões e milhões de reais do orçamento público foram comprometidos. E o que, que aconteceu? Os deputados, 217, dá para ser perfeita a minha conta, né, porque eu estava aqui meio atrapalhado com os números, éramos 150, precisávamos de 350 votos, fizemos 367. Então, 217 votos saíram da base da Dilma e votaram a favor do impeachment. Por quê? Né? Porque a população, através das redes sociais, se mobilizou, botou milhões de pessoas na rua e os parlamentares tiveram que optar entre o dinheiro e o voto. E entre o dinheiro e o voto, eles optaram pelo voto e abriram mão do dinheiro. O que eu estou sendo nu e cru com essa afirmação que eu estou dizendo? É que a sociedade brasileira vai dar um recado nas urnas, que ela quer um país decente, que ela quer um país diferente, e que ela quer um presidente que ela possa se orgulhar e dar como exemplo para filho. Lamentavelmente, que estão aí significa exatamente o contrário de tudo isso. E é por isso que o Jair Bolsonaro tem força suficiente para, apoiado na população, em qualquer circunstância, chegar ao segundo turno e vencer essa eleição. Eu acredito nisso, tenho muita fé, sou um homem agarrado com o patrão lá de cima e tenho certeza que abençoar o povo brasileiro e dar um presidente decente para a gente.
Muito bom. Alex, só para completar, eu queria dizer ao deputado Onyx Lorenzoni que eu tenho muita honra, muito prazer de conversar com ele e recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas e dizer aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, aos nossos amigos produtores, que o cidadão brasileiro Onyx Lorenzoni honra o mandato que deram, que os gaúchos deram a ele. Muito obrigado pela sua presença, deputado.
Muito obrigado. Eu que agradeço aí as palavras carinhosas do amigo e desejar um bom trabalho a todos. Eu estou à disposição. Forte abraço. Bom final de semana. Abençoado e protegido a todos.
Obrigado, deputado, pela participação. Até a próxima.
Ô, Alex.
João Batista.
Alex.
Estou ouvindo.
Foi uma pena, foi curto, ele estava no meio do caminho, realmente, nós tivemos que esperar, enfim, foi um esforço de reportagem. Certamente teremos mais vezes o Onyx com o próprio deputado, o deputado Jair, o candidato Jair Bolsonaro, mas essencialmente eu quero chamar a atenção dos nossos amigos que daqui a pouco nós vamos colocar um vídeo do economista Paulo Guedes, que vem a ser o economista da equipe do Jair Bolsonaro, que sintetiza isso que o Onyx conversou e falou conosco das ideias que a gente tem para recuperar o país através de medidas ortodoxas de economia, ou seja, cortando as despesas, essencialmente cortando as despesas, diminuindo o tamanho do Estado e fazendo com que a economia fique mais leve para todos nós, todos os cidadãos, todos os empreendedores, para a gente poder, né, Alex, voltar a gerar emprego, fazer a roda da economia girar, porque estamos precisando, além de diminuir a violência, enfim, respeitar o cidadão, é voltar ao Brasil pujante e em crescimento e harmonioso, viu, Alex?
Muito bem. Ô, João, você consegue dar um passinho para frente só para a gente conseguir ver seu rosto aí?
Ah, sim, eu fiquei fora da órbita aqui.
Ficou, na verdade, aí, por causa do sol,
entrou o sol aqui, eu instintivamente, ó, me recuei, mas agora tudo bem? Não precisa repetir o que eu disse.
Não, tá tranquilo. O áudio foi legal, a gente só não estava conseguindo te ver direito. Mas,
faço um resuminho, né, Alex? Vamos fazer um resuminho, o deputado disse que já está com 121 deputados apoiando o Jair, é isso?
Isso, e pretende chegar a 150.
E que na eleição, ou após a eleição, ele disse que vai ter 250 deputados da bancada de apoio ao candidato Jair Bolsonaro.
Porque, passando para segundo turno, tem aqueles deputados que tiveram lá os seus apoios de primeiro turno e que podem migrar para apoiar Jair Bolsonaro. E tem a possibilidade ainda, que a gente não chegou a destacar com ele, do Jair Bolsonaro conquistar novos deputados, né? Deputados que ainda não fazem parte do Congresso. Não sei o potencial que ele tem para fazer isso, mas essa possibilidade existe, né, João?
Não, o exemplo que ele citou foi muito importante, porque quando chegou no impeachment, eles estavam com 250 e precisava de 357.
357. 367.
367. Ele tinha 250. Ele está repetindo o mesmo número. Ele vai ter 250 após as eleições. E para modificar a Constituição com o que o Jair Bolsonaro pretende, ele vai precisar de 367 votos no mínimo. Eu acho que ele consegue, porque ele está pregando, entre outras coisas, diminuir o número de ministérios de 40 para 15 ministérios. Vender as estatais, segundo o Jair Bolsonaro, não as estratégicas. Vai saber o que é estratégico, do ponto de vista dele, precisa citar. Mas, assim, o Paulo Guedes, a gente vai ouvir já na sua interlocução, ele quer diminuir o tamanho do Estado. A gente não suporta, a gente vive para pagar e sustentar esse Estado, os funcionários públicos de todas as matizes. Nós, viu, Alex, nós não somos contra, pelo amor de Deus, funcionários públicos. Por exemplo, os pesquisadores da Embrapa são os mais legítimos representantes do funcionalismo correto. As pessoas que trabalham nos hospitais, as pessoas de segurança, as pessoas da estrada, enfim, os funcionários que fazem esse país rodar, parabéns, estamos juntos, estamos contribuindo. Mas nós não podemos carregar tanta vagabundagem, tanta gente ordinária. O peso é muito grande, a gente não consegue progredir. Eu preciso ter um Notícias Agrícolas melhor que o New York Times. Como é que eu faço, Alex? Como é que nós vamos fazer, meu amigo? Então, assim, tem que baixar os impostos, deixar esse dinheiro para que a gente possa fazer a coisa rodar, o Brasil fazer a economia rodar. Acho que é essa a nossa esperança. Certo, Alex Orton?
Certo, certo, João Batista. Só uma participação aqui do Frederico Dávila, lá de Buri, São Paulo. Ele disse que o Onyx traduziu exatamente o sentimento da população, João. Esse sentimento de falta de confiança aí nos comandantes, nos que comandam o país, né?
Fred Dávila, que é candidato a deputado estadual por São Paulo, e eu agora mais conhecido como caçador de javalis.
Isso aí. Um abraço para
o caçador da arca perdida.
Como é que é, João?
Não tem o caçador da arca perdida, o Indiana Jones?
É isso aí. Agora
é o caçador de javalis.
Muito bom. João só Batista.
Tá falando aí em Campinas, hein? Na casa do deputado aí, como chama ele? Aí, a favor dos javalis.
É
de Campinas.
Do PV, sim. Esqueci o nome dele também agora.
Soltar um javali na casa dele para ele criar.
Muito bom. João Batista, então tá bom. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um abraço.
Viva o Brasil! Eu vou deixar um abraço aqui para o Paulo Roberto Renzi, nosso filósofo de plantão. Paulo Roberto, vamos em frente, viva o Brasil!
Isso aí, João. Tá aí, então. Deputado Onyx Lorenzoni participando aqui com a gente desse questionamento em relação a essas recentes mudanças, essas recentes alternativas aí de apoio a quem e mudanças de estratégias aí lá em Brasília. Mas o Onyx está convicto de que a condição do Jair Bolsonaro ainda é pertinente para aprovação no primeiro turno e, quem sabe, até uma aprovação no segundo turno. A gente vai acompanhar como vai se desenrolar essa eleição e você aqui no Notícias Agrícolas acompanha com a gente. A gente vai estar sempre trazendo debates para te ajudar a analisar o atual cenário. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.